Presidente, boa noite, se é que se pode dizer isso. Eu sei que o momento hoje, obviamente, é de muita dor, mas o Abel Braga, em sua entrevista coletiva, indicou sua despedida do Inter. Queria lhe perguntar se já há um novo nome para assumir o comando da equipe e se esse nome é Miguel Ángel Ramírez e também se já há data para que ele chegue a Porto Alegre.
Bom, Deconto, primeiro eu quero me dirigir ao torcedor colorado que, como nós, deve estar sentindo muito esse momento, doendo muito esse momento, como os atletas estão sentindo, como a comissão técnica, direção, funcionários, tivemos perto de uma conquista importante para o clube. E dói muito, mas o Internacional é muito grande, o Internacional é muito forte, e nós precisamos tirar lições para o futuro, lições para o futebol brasileiro, lições para que a gente possa garantir que todo um investimento e um trabalho feito, ele tem como propósito que as coisas sejam equilibradas, sejam decididas, sejam trabalhadas naquilo que é a finalidade do futebol, que são as quatro linhas. A gente teve, nesse campeonato, um aprendizado muito grande, vivendo com uma pandemia, vivendo com os estádios vazios, com uma ferramenta tecnológica nova sendo mais utilizada pelo segundo ano consecutivo e a necessidade da gente fazer uma avaliação sobre tudo isso para que a gente possa garantir uma melhor qualidade, eu diria, no espetáculo. Sobre a questão específica, nós fizemos uma conversa com o Abel lá na Bahia, ainda em dezembro, quando não tínhamos assumido o clube ainda. E naquele momento fizemos aquilo que era uma convicção da nova direção eleita, de que o trabalho, que naquele momento ainda não era um trabalho, eu diria, sólido, era um trabalho que iniciava com dificuldades, com a apropriação de um novo modelo de jogo, com a contaminação do coronavírus, né, o Covid, que abalou o Abel no seu início de trabalho. Mas nós entendíamos ali que, mesmo sendo desclassificado da Copa do Brasil, mesmo sendo desclassificado da Libertadores, nós tínhamos um histórico, né, recente em 6 partidas do Campeonato Brasileiro, 2 vitórias, 3 vitórias, nós entendíamos que aquele era o momento da manutenção do trabalho, da manutenção da relação, porque enxergamos ali, não só no jogo que fomos à Bahia, eu e o João Patrício acompanhando a direção anterior, mas também das informações que tínhamos de todo o staff, da própria comissão técnica, dos jogadores, que nós tínhamos muito a entregar ainda com esse grupo e com essa comissão técnica. E foi essa a decisão, em comum acordo com o Abel, para que ele permanecesse no clube até o dia 25, na data do último jogo do campeonato. E é isso que aconteceu, é isso que se encerra num ciclo hoje, e nós olhamos para frente, fizemos uma conversa, mais de uma, na verdade, no período eleitoral, com vários treinadores, o Miguel é um deles, e nós, a partir de amanhã, o Departamento de Futebol, junto com a presidência, nós vamos dar continuidade a isso, para que a gente possa projetar aí um novo momento, né, tendo nomes, e um dos nomes, ou o principal nome, é o nome do Miguel Ángel, mas ainda sem nenhuma confirmação, nós vamos construir isso daqui para frente, até porque também foi uma forma e uma decisão dessa direção de que nós não teríamos, né, nenhum contrato com nenhum outro treinador que não fosse o Abel Braga. Vamos retomar aquilo que foi conversado lá atrás, para ver se a gente consegue avançar nesse sentido. E a partir de agora, no início do Campeonato Gaúcho, nós já tínhamos feito esse planejamento em conjunto. Nós teremos aí o Matias, né, o treinador sub-20 nosso, responsável pela preparação da equipe para o início do Campeonato Gaúcho. Daremos uma folga, cerca de 10 dias aí, para jogadores que terminaram essa temporada, e com esse período, então, nós estaremos organizando a nova comissão técnica e a nova forma de trabalho. Eu aproveito aqui, e essa é a primeira pergunta, eu vou me alongar um pouquinho mais, porque eu quero agradecer ao Abel Braga pelo trabalho, pela dedicação. Eu sou um torcedor que em 1988, 89, com 17, com 18 anos, estava olhando na arquibancada o Abel fazendo uma campanha belíssima naquela Libertadores da América. Eu fui ao Paraguai de ônibus para ver aquela vitória importante, e tenho no Abel uma figura fundamental para a história do Internacional e o privilégio de, como presidente, ter estado ao lado dele no cumprimento desse recorde de jogos, dessa marca importante como treinador do Internacional. Isso é, para mim, um momento ímpar, um momento importante, e fica aqui o agradecimento do Esporte Clube Internacional a mais esse momento que tivemos de convívio, de aprendizado, né, e de vitória, sim, com o Abel no comando da equipe.
Oi, Alessandro. Alessandro, é inegável que essa campanha, é inegável que essa campanha contou com prejuízos de lesões, de interferências questionáveis do VAR e da arbitragem, e isso prejudicou a campanha do Inter, isso é inegável. O Abel falou muito sobre isso, você falou agora, e o Abel falou sobre legado e de quase ter chegado. Porém, nessa mesma medida de análise, o Inter deixou escapar o título do Campeonato Brasileiro na reta final. Parece ter perdido gasolina. Dito isso, quais pontos tu aponta como responsabilidade do time, do técnico e da direção? E que nota tu dá para cada um desses?
Responsabilidade é da direção. Nós assumimos essa responsabilidade. Uma temporada que começou lá atrás, como eu falei, atípica, diferente, que teve dois modelos de jogo, que teve uma quantidade de lesões importantes, jogadores importantes, que teve o lançamento de muitos jovens, ou seja, uma campanha, na minha opinião, importante. Faltou o principal, que seria o título, mas deixa um legado, no meu entendimento, um legado importante para a próxima temporada. E é isso que a gente quer trabalhar, é disso que a gente quer fazer com que o Internacional dê um salto positivo, um salto importante, e que aquilo que foi acumulado, aquilo que foi produzido, aquilo que, né, que nos trouxe até este momento, na última rodada, como há muito tempo o Campeonato Brasileiro não tinha uma disputa tão acirrada, a gente possa transformar em energia positiva, em aprendizado, em qualidade, para que o trabalho seja aperfeiçoado daqui para frente.
Bom, presidente, eu queria ouvir do senhor se o senhor tem conversado com o Miguel Ángel Ramírez nesse período. Quando é que o senhor vai conversar com ele? Ele tem alguma data para chegar ao Brasil para conversar mais de perto com vocês, já que é o primeiro nome, o nome mais próximo de assumir o Inter?
Não, não tenho conversado. Nós vamos retomar isso a partir de amanhã. É importante, né, e vocês acompanharam, nós assumimos o clube no início de janeiro, numa temporada em andamento, num trabalho importante de disputa de um campeonato de pontos corridos, né, onde o Internacional teve, né, como outros times tiveram, oscilações, mas a regularidade, tanto no primeiro turno quanto no segundo, né, se compararmos as pontuações, elas são muito parecidas, muito equilibradas, portanto, o resgate é esse, né? É olhar para frente, trazer, como eu disse, aquilo de positivo que foi feito e poder dar aquela comissão técnica que chega, né, a condição de trabalho que nós defendemos desde o início desta gestão que assumiu em janeiro e que, num período, eu diria, curto de tempo, né, se nós pegarmos aí o mês de janeiro e o mês de fevereiro, basicamente foi a manutenção de um trabalho e a entrega de um resultado quase perfeito. Né. Agora, inicia um novo ciclo, inicia uma nova forma, nós vamos implantar aquilo que apresentamos lá em dezembro, quando fomos eleitos, né, um trabalho, um projeto que vai trabalhar com uma forma de jogo diferente, que vai trabalhar com a ciência de dados como elemento central, ainda mais do que já vem sendo trabalhado. O clube tem essa característica e as mudanças que foram feitas, a chegada do Paulo, as orientações que estão sendo feitas dentro do departamento de futebol pelo João Patrício, elas têm esse objetivo, né? E ao mesmo tempo também o aspecto da utilização das categorias de base, que muito bem o Abel, a partir do trabalho que vinha sendo feito, impulsionou isso, e isso facilita com que a gente tenha, né, um resultado mais presente com esses jovens, mas não esquecendo que o nosso foco não é só nesta equipe principal que está formada e que vem, né, fez essa campanha e que veio disputar a última rodada com chance de levar o título, mas as próximas equipes que o Internacional vai formar, os próximos times que o Internacional vai formar, nós precisamos ter um processo de continuidade, de planejamento na formação da nossa base. E isso é fundamental, a gente não vai abrir mão, e esse ciclo, tenho certeza, ele vai se concretizar de uma forma ainda melhor, e é isso que a gente vai trabalhar muito daqui para frente para concretizar, para entregar para o nosso torcedor.
Presidente, dentro desse planejamento para uma temporada que vai ser também atípica, né, vai começar na segunda-feira para o Inter, tudo muito colado em cima do outro, quando é que vocês estimam que aconteça a estreia do novo treinador? E o que falta para ser acertado, o que falta para anunciar o Miguel Ángel Ramírez?
Nós vamos sentar a previsão inicial, né, que no mínimo as 3 ou 4 primeiras partidas do Campeonato Gaúcho a gente faça conforme eu falei para vocês, mas a gente vai começar agora a tratar efetivamente de uma contratação, né, dos acertos, dos ajustes, da forma de trabalho, né, de muitas coisas que ficaram numa conversa ou em mais de uma conversa antes da gente assumir e que agora precisam ser validadas, precisam ser retomadas para que a gente tenha a continuidade. É isso que falta, é isso que vai ser feito. E no momento certo, no momento em que as coisas estiverem encaminhadas, e é assim que a gente tem agido, e vocês me conhecem, o Internacional tem como tradição trabalhar assim, né? Na medida em que as coisas estiverem efetivamente concretizadas, nós fizemos a maior questão e teremos a maior transparência em comunicar ao nosso torcedor das decisões que serão tomadas.
Boa noite, presidente. Parabéns pela campanha, pelo vice-campeonato. Eu gostaria de saber, dentro desse novo ciclo do Internacional, algumas contratações serão feitas, quais as posições, o que o Inter precisa para conquistar o título brasileiro de 2021?
O Internacional tem profissionais da mais alta qualidade no seu departamento de futebol, né? E temos um capa, né, que faz análise, prospecção de atletas, que está sempre atento, né, ao mercado. Nós temos um capa que faz análise e diagnóstico junto com a temporada, né, dos atletas e da nossa atual grupo. Nós teremos uma comissão técnica nova que também tem a sua análise sobre o atual grupo. E a partir daí é que as coisas começam a ser encaminhadas, né? Eu afirmo e quero fazer aqui mais uma vez esse registro. Nós hoje vimos no vestiário do Internacional um vestiário triste, mas um vestiário que as lágrimas nos deixam com esperança. Porque essas lágrimas, elas são de homens, são de atletas, são de vencedores, daqueles que não se resignaram e que com certeza virão compor o nosso plantel do ano de 2021. Tenho absoluta certeza, com muita vontade, com muita dedicação, para recuperar isso que nós não conseguimos entregar nessa reta final, neste ano, né? No início deste ano, na reta final desse campeonato, que nos propiciou sonhar com esse título mais uma vez. Então é disso que nós estamos falando, nós partimos de um ponto, de uma base muito boa, muito forte, né? Mesclando experiências, jogadores que já vivem o Internacional há algum tempo e que conhecem, né, a forma de trabalho e a forma que a gente quer implantar, e ao mesmo tempo jogadores jovens que dão essa vivacidade, que dão essa condição e essa energia. É isso, né? Com um olhar muito refinado sobre algum ou outro posição que a gente possa estar contribuindo com a qualidade do grupo, mas entendendo que a gente parte hoje de um excelente grupo de atletas.
Presidente, boa noite. Antes de mais nada, parabéns pela campanha. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais a sua visão sobre o que aconteceu dentro de campo hoje, do jogo em si contra o Corinthians, como é que o senhor interpretou. E uma segunda, até complementar a anterior, sobre a montagem do plantel para a próxima temporada. O senhor acredita em, ou vocês projetam muitas alterações no plantel em si?
Começar pela segunda, não, já respondi isso recém. Nós não pretendemos, nós partimos de uma base excelente, que chega a disputar o título, formada, muitos jogadores formados no Internacional, outros que vieram e se identificaram com o clube. O retorno teremos ao longo da temporada daqueles que jogadores importantes que estão lesionados, então a gente parte de um grupo forte, né? E é esse o trabalho que a gente pretende fazer. E o jogo de hoje, um jogo difícil, um adversário que jogou a vida também aqui, né? E o Abel até falou um pouco sobre isso, impressionante a forma como também, né, se entregaram dentro de campo. Agora uma entrega muito grande do nosso time, um esforço até o final para que a gente pudesse fazer a nossa parte, né? Não conseguimos fazer. Os lances de arbitragem, eu sei que todos vocês acompanharam, tem controvérsia em um outro lance. Eu particularmente acho que quando a gente tem um erro ou outro erro isolado, a gente pode entender que isto é do ser humano, é da falha, mas quando a gente tem uma sequência de erros, né, em jogos importantes como tivemos, a gente entende, e eu falei isso na minha primeira manifestação, que é importante a gente olhar para esses erros, olhar para essas questões e trabalhar muito, né, os clubes brasileiros em conjunto, para que a gente mude, né, a forma como a gente vem conduzindo, né, e aí eu falo especificamente a arbitragem, né? Não é possível que um campeonato do tamanho que é o Campeonato Brasileiro, talvez o campeonato mais difícil do mundo, né, onde o orçamento dos clubes, né, ultrapassam 5, 6 bilhões de reais por ano, e nós não tenhamos uma arbitragem totalmente profissionalizada, um conjunto de critérios para lances que são semelhantes e que acontecem em todos os jogos, e que o mesmo juiz, eu não estou nem falando de juiz diferente, estou falando do mesmo juiz com critérios diferentes para os mesmos lances. Isso é inadmissível no tamanho do investimento que é feito no futebol. E para isso a gente precisa olhar para isso, trabalhar com isso, né? E aí fala aqui quem dirige um clube, né, que vocês vão dizer que ora foi beneficiado, ora foi prejudicado. Não estou entrando no mérito agora das questões, mas estou entrando sim naquilo que é interesse de todos nós, é fazer um futebol com mais qualidade.
Presidente, eu sei que o seu perfil é de tratar sempre as negociações com muito sigilo, com muita cautela. O senhor acabou de reafirmar, né, que o caso do Miguel Ángel Ramírez, por exemplo, vocês vão retomar essas conversas e anunciar quando realmente tiver e se tiver fechado um negócio. Mas pelo fato de um treinador como ele, requisitado no mercado, negar convites do São Paulo, do Santos, já dá um indício, pelo menos, de que essa conversa que vai ser retomada é para acertar alguns detalhes apenas.
Bruno, é importante a tua pergunta. Quando nós conversamos com o Miguel, nós estávamos em pleno processo eleitoral. Nós apresentamos um projeto, o mesmo projeto que foi apresentado para o associado que nos escolheu para comandar o clube nos próximos 3 anos. E a gente, naquele momento, teve um retorno muito positivo do Miguel em relação ao projeto. Inclusive, comparando com outras propostas que ele tinha recebido em termos de trabalho e que, na opinião dele, não eram sedutoras como a proposta, né, ou o projeto do Internacional. E eu estou falando aqui de trabalho, não estou falando aqui de valores, não estou falando aqui de nenhuma outra condição, porque estas condições é que ainda não estão, né, acertadas. Agora, o fato dele ter acreditado nesse momento, né, que nós conversamos no projeto, e ter neste período, e eu repito, ele teria toda a liberdade e as condições para que ele tivesse um acerto com qualquer outro clube do mundo, né, fazem com que a gente entenda, primeiro, que ele de fato acreditou nesse projeto, segundo, que existem grandes possibilidades da gente avançar. Mas é isso que aconteceu e é desta forma que a gente tem conduzido, né, o nosso trabalho. A gente encerrou as conversas lá, nos focamos muito nessa reta final do campeonato e agora, concluindo essa etapa importante, retomamos esse caminho para que a gente possa seguir por ele.
Para encerrar, presidente, quem sabe deixar o torcedor bastante esperançoso com a próxima temporada. O senhor poderia dizer o porquê do Miguel Ángel Ramírez ser o nome preferido de vocês? Que tipo de qualidade e atributos ele tem? Agora o senhor podendo falar sobre isso finalmente após o término do Campeonato Brasileiro.
Eu poderia aqui estar falando de outros treinadores que a gente conversou. O próprio Miguel, pelo que a gente viu aí durante esse período, foi procurado por outros clubes, grandes clubes brasileiros, clubes de fora da América, por exemplo, né? É um treinador moderno, um treinador que tem como pilar, né, o trabalho com as categorias de base, mas é um treinador que, acima de tudo, né, tem o desejo de desenvolver um trabalho que a gente também desenhou aqui para o clube para o próximo período. Isso foi a conversa, foi o que nos aproximou. Agora a gente precisa, a partir de um conhecimento do elenco, de um trabalho que foi feito, né, nesses praticamente 2 meses aqui no clube, né, entender se isso continua valendo, se isso está validado, se essa filosofia tem aderência àquilo que conversamos em dezembro e que precisa ser retomado. É isto, é disso que se trata e é para isso que a gente vai trabalhar. Agora, não temos condições nenhuma ainda de fazer qualquer anúncio, de fazer qualquer previsão, sem antes fazer com que as questões sejam validadas, retomadas e que a gente tenha tranquilidade de que estaremos fazendo o melhor para o clube. Não estou ouvindo.
Desculpa. Presidente, boa noite. A gente até, resumindo, eu fiquei curioso até por essa questão do Miguel Ángel Ramírez e até a gente entende a questão ética, a questão negocial, tudo aquilo que é a conduta da atual diretoria. Mas também a gente sabe que essa diretoria, ela prima, ou pelo menos primou durante toda a campanha, quem acompanhou o plano de trabalho, por planejamento. Vocês têm um planejamento, vocês tinham um perfil de treinador e tudo, as mudanças, eu acho que elas não afastaram dessa ideia. E a gente tem, por certo, conforme foi confirmado, que Miguel Ángel Ramírez é este técnico. O senhor confirma que, embora a negociação tenha parado, Miguel Ángel Ramírez teve acesso já a dados, a informações do Inter, que o Inter mesmo tenha franqueado a ele como um dos postulantes, vamos deixar assim, ao cargo, porque agora começa também um ajuste de elenco, seja ele com os que tem, como também pessoas que podem vir. Não atrasaria um início de trabalho na busca de reforços, o treinador ser acertado apenas agora e não conhecer a intimidade do clube? Ele teve ou não teve acesso ao Inter já?
Com certeza, Zé, vai atrasar. Nós estamos vivendo uma temporada típica. Nós não estamos vivendo um período normal. E nós tínhamos a obrigação de drenar 100% da nossa atenção e do nosso foco para dentro de campo. E foi isso que a gente fez. Então, o Miguel conhece do Inter como tu conhece, como os demais jornalistas conhecem e acompanham. Né? Eu lembro bem, e a pergunta não foi bem essa, mas lá atrás, quando o Eduardo Cudê assumiu, todo mundo achou maravilhoso que o Eduardo Cudê conhecia o Internacional. O Eduardo Cudê não tinha tido acesso ao Internacional, mas era um treinador estudioso, um treinador que conhece a realidade do futebol, que observava os jogos. É simples assim. Então, não vamos fazer ou criar algum tipo de conjectura nova ou ficar tentando criar alguma ilação que já tinha um treinador trabalhando, porque não tinha. Estou sendo transparente contigo, com o torcedor. Né? Então, é desta forma que a gente trabalha, é desta forma que nós vamos continuar trabalhando. Vai atrasar? Sim. Mas por uma razão muito clara. Nós tivemos um calendário no meio do caminho, uma pandemia no meio, um calendário onde tivemos uma eleição no meio do caminho, um ano que começou e não terminou, e terminou só agora. Ou não vai atrasar a vida daqueles clubes que vão entrar na pré-Libertadores? Ou não vai atrasar a vida daqueles clubes que tiveram eleição e não tiveram o resultado que nós tivemos? Ou ninguém vai falar aí que o Internacional foi o único clube que teve uma eleição no meio do caminho e subiu na tabela? Todos os outros que tiveram eleição caíram. Ninguém lembra dessas questões. Então vamos olhar o copo meio cheio para olhar para frente, para pensar coisas boas do futebol. E eu tenho certeza que nós teremos um ano de muita luta, de muito trabalho. O Internacional é muito grande, o Internacional continua forte, mais forte do que nunca. E é isso que nós queremos deixar para o torcedor nesse momento. Essa mensagem de que nós vamos trabalhar muito dentro de campo e fora de campo. O Internacional vai ser protagonista dentro de campo, que é o seu trabalho. Mas não vai abrir mão em nenhum momento de fora de campo, junto com os clubes, junto com a federação, junto com a CBF, junto com aqueles que fazem o futebol, lutar por um crescimento de todos, para que a gente possa ter condições de chegar ao final de uma temporada e estar tratando aqui de questões que se referem à qualidade técnica e tática do espetáculo. É isso que a gente quer, é para isso que a gente vai trabalhar.